As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os três homens, pai e dois filhos, residentes na localidade de Venda Nova, casais, Conselho de Tomar, foram condenados a penas de prisão entre os 5 e os 10 anos e ainda ao pagamento de indemnizações às vítimas. No acórdão do Tribunal de Santarém, divulgado pela agência Lusa, confirma-se a existência de uma autêntica casa dos horrores, tal como a ERTS avançou em fevereiro de 2021. Na altura, recorde-se, o Ministério Público acusou os três indivíduos pela prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas, sendo que de entre as vítimas estão crianças e adultos, e todos do mesmo agregado familiar. Este caso foi descoberto em julho de 2020. Nessa altura, o acusado mais velho, de 71 anos, e dois dos filhos, de 41 e 38 anos, foram detidos por suspeitas da prática de violação, abuso sexual de menores e violência doméstica, sendo que o homem mais velho era acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele são acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. A situação foi denunciada por um dos filhos do arguído mais velho. Refere agora à agência Lusa que o tribunal condenou um dos arguídos, de 42 anos, a 10 anos de prisão e ao pagamento de 5 mil euros de indemnização à própria filha, violada 120 vezes entre os 8 e os 13 anos. Também foi dado como provado que este mesmo indivíduo violou uma sobrinha em 6 ocasiões. O tribunal provou ainda que um outro arguído, de 39 anos, violou 2 sobrinhas, num total de 25 crimes, pelos quais foi condenado a 7 anos de prisão. O arguído mais velho, de 72 anos, precisamente o patriarca desta família, foi condenado por violar uma neta, num total de 24 crimes, neste caso com aplicação de 5 anos de prisão, pena ainda assim suspensa por igual período. O homem terá que indemnizar a vítima em 1.000 euros e doar 500 euros à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo detectou mais 6 infecções Covid-19 na região, 4 das quais em Ourém e 2 em Tomar, agora numa contabilidade global de 15.325 contágios, 182 ainda ativos. O número de altas manteve-se nas 14.745, assim como não houve alterações nas mortes relacionadas com esta pandemia, num trágico registro de 398 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 50, seguindo-se Torres Novas e Tomar, ambos com 45. As dados atualizados desde o início da pandemia: Ourém, 3.560 infecções, 3.424 recuperações, 86 óbitos, tem 50 infecções ativas. Tomar, 2.867 casos, com 2.764 recuperados, 58 óbitos, tem 45 infecções ativas. Torres Novas, 2.404 casos, 2.993 recuperações, 66 mortes, 45 infecções ativas. Abrantes, 1.849 infectados, 1.773 estão curados, 71 mortes, 15 infecções ativas. Em Trocamento, 1.434 infectados, 1.377 recuperados, 23 mortes, 34 infecções ativas. Alcanena, 1.236 casos, 1.189 recuperados, 43 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 683 casos, 653 dos quais já recuperados, 18 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Mação, 508 infecções, 485 recuperados, 17 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções em curso. Constância, 260 infecções, 254 das quais recuperadas, 4 mortes, 2 infecções ativas. E Sardual, com 222 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Conselhia de Tomar, do Partido Social Democrata, emitiu um comunicado onde reage aos resultados das recentes eleições autárquicas, texto onde é admitido que as votações ficaram aquém das expectativas. Além disso, acrescenta-se, ficou evidenciado que o PSD é a única alternativa real à gestão municipal socialista. Vamos a mais pormenores com Tiago Picoto.
Para o PSD de Tomar, os resultados obtidos nas autárquicas evidenciam que o Partido Social Democrata é a única alternativa real à gestão municipal socialista. Apesar de terem ficado aquém das expectativas e objetivos, as votações obtidas mostram que cerca de 35% dos eleitores apostaram na mudança protagonizada pelo PSD. O comunicado refere ainda que os compromissos eleitorais que o PSD apresentou nestas eleições, bem como as várias propostas apresentadas ao longo dos últimos anos, ainda não reuniram o apoio da maioria dos tomarenses. Contudo, nos próximos 4 anos, esse objetivo será concretizado de forma a alcançar uma vitória expressiva nas eleições autárquicas de 2025. O partido quer igualmente ter a capacidade de mobilizar os quase 16 mil eleitores que se abstiveram nestas eleições, cabendo ao PSD demonstrar que tem um melhor projeto de médio e longo prazo para o Conselho. O comunicado do PSD termina com a promessa de muito trabalho nos diferentes órgãos em que o partido está representado e conclui que a vitória em 2025 constrói-se a partir do primeiro dia do novo mandato.
Uma das novidades que ficou das recentes eleições autárquicas centrou-se na freguesia de Olalhas, que tem um novo presidente de junta. Está em causa Rui Lopes, candidato pelo Partido Social Democrata, numa linha de continuidade de Jorge Rosa, ele que não se pôde recandidatar devido à limitação de mandatos. O PSD ganhou assim, com 62,43%, 427 votos, superando a concorrência de um movimento de independentes que tinha o apoio de PS e CDS, cujo resultado se cifrou em 32,31%, 221 votos. Em declarações à ERTE, Rui Lopes agradeceu a confiança da população de Olalhas e disse querer-se fazer mais pela freguesia.
Naturalmente, agradecimento a todos os fregueses das Olalhas pela confiança, pelo voto de confiança que deram à nossa lista. É uma lista que já vem trabalhando há alguns anos, e que tentaremos fazer mais ainda pela freguesia. Os números vêm de acordo com o que nós estávamos a prever, se bem que a lista concorrente, portanto, os independentes, é uma novidade, portanto, e poderia ser também uma maneira de retirar bastante votação à lista do PSD, portanto, à minha lista. Foi de acordo mais ou menos com o que nós estávamos a prever. Manteve-se mais ou menos a mesma votação.
Amâncio Ribeiro foi reeleito como presidente da Junta de Payalvo, num triunfo que não deixou margem para dúvidas. A sua candidatura pelo Partido Socialista recebeu 59,27%, 681 votos, mais 18% do que em 2017. A CDU ficou em segundo lugar, com 19,32%, enquanto o PSD registou 11,75%. O CDS, na coligação com o MPT e o PPM, não passou dos 5,22% e é o único a ficar de fora da Assembleia de Freguesia. Em entrevista à ERTE, Amâncio Ribeiro falou num voto de confiança face a 4 anos de muito trabalho.
Depois de um trabalho de 4 anos que fizemos durante as 4 anos, foi a boa recompensa, foi agora, retribuiu-se agora nesta votação, que foram 6 lugares para a PS, 2 para a CDU e 1 para o PSD. Eu gosto de mandar, não gostava de mandar umas palavras para os meus fregueses. Caras e caros payalvenses, foram 4 anos de trabalho e dedicação à freguesia de Payalvo, que agora foram recompensados com a vossa confiança, com o vosso voto. Agradeço a todos que me acompanharam neste mandato, a todos os que acreditaram em mim e na minha equipa, a todos que se juntaram a nós nesta caminhada. Obrigado pela vossa confiança. Da nossa parte, podem contar com a mesma motivação, empenho e dedicação. Pela nossa freguesia, por Payalvo. Um bem-ajam a todos.
António Graça continua à frente dos destinos da freguesia da Sabacheira. O eleito do Partido Socialista arrecadou 53,50% dos votos, 275, contra 22,76% do PSD, 117 votos. A coligação CDF, MPT-PPM ficou-se pelos 9,92%, 51 votos, enquanto a CDU teve 8,75%, 45 votos. Apesar de estar em causa uma vitória expressiva, a verdade é que o PSD consegue colocar mais um eleito na Assembleia de Freguesia, um total de 2 contra 5 do PS. António Graça, contactado pela ERTE, fez questão de agradecer a todos quantos exerceram o direito de voto, referindo que ganhou a verdade sobre a mentira.
Ganhou aquilo que as pessoas consideraram o melhor projeto, ganhou a verdade, e isto é que será algo que nos próximos dias terei que fazer mesmo uma declaração pública. Ganhou a verdade sobre a mentira, ganhou o saber-estar, ganhou, acima de tudo, o saber fazer campanha de forma séria, de forma honesta, e falar de projetos e não de pôr em causa, com mentiras, questões pessoais. Isso não é política, isso é tudo menos aquilo que importa para a democracia, e foi aquilo que aconteceu, e eu pensava que isto já eram coisas do passado, e só quero agradecer a todos que saibam, como sabem há 8 anos até hoje, que independentemente de em quem votaram, serei o presidente de todos, e quero terminar com obrigado por terem acreditado em mim, por continuarem a acreditar e saberem o que é verdade e o que é mentira.
António Vicente está de volta à presidência da Junta de São Pedro 8 anos depois. O candidato do Partido Social Democrata venceu a corrida à freguesia com 54,75%, 738 votos, enquanto que o Partido Socialista alcançou 31,68%, 427 votos. Em terceiro ficou o Bloco de Esquerda com 4,90%, sendo que a CDU fechou estas contas com 3,86%. Em declarações à ERTS, António Vicente disse que tudo fará para corresponder à confiança que lhe foi depositada.
Muito feliz por as pessoas terem acreditado em mim, podem estar certas que eu tudo farei, mas tudo farei para corresponder à confiança que depositaram em mim. As pessoas acreditam no trabalho que foi desenvolvido, eu e a minha equipa, anteriormente, e cá estamos para enfrentar novo desafio e fazer a nossa freguesia continuar a ser considerada estimada a nível de concelho. Eu sei que a casa está arrumada e eu vou dar seguimento à boa arrumação que essa casa tem. Conto com a ajuda da Câmara Municipal para desenvolver alguns projetos, algumas deficiências que temos na freguesia, que é o caso do Caminho 1119, que é o caso da Ponte de Vermoeiros, encerrada há 3 anos, e uma estrada à espera de ser arranjada há 20.
Américo Pereira foi reeleito como presidente da Junta de Serra e Junceira com uma votação expressiva, que lhe confere maioria na Assembleia de Freguesia, ainda que com menos um elemento comparativamente à realidade de 2017. O rosto principal dos independentes do Nordeste alcançou 59,98%, 571 votos, ao passo que o Partido Social Democrata teve 33,30%, 317 votos. Em declarações à ERTS, Américo Pereira agradeceu a quem votou e não deixou de lamentar a abstenção. Quanto ao futuro, ficou um compromisso de empenho.
Bom, primeiro tenho que agradecer à população que me apoiou na ordem dos 60%. Enfim, e lamentar também a taxa de abstenção que se verificou, particularmente na Serra, onde se situa na ordem dos 50%. Junceira também ficou muito aquém daquilo que seria expectável a nível de participação na votação, mas pronto, o resultado é aquilo que se conseguiu, ponto final, está o assunto resolvido. A motivação mantém-se inatacável. Nós iremos continuar o nosso trabalho que temos desenvolvido até agora, e se possível num aspecto ou outro até melhorá-lo, porque efetivamente, mais uma vez, e volto a repetir, a nossa zona, a nossa freguesia, é altamente carenciada em vários aspectos e que nós vamos tentar resolver na linha de que temos feito até agora e, se possível, melhorar, desde que a Câmara também nos apoie.
Fernando Freire foi reeleito como Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. O candidato do Partido Socialista alcançou 54,99%, 1.773 votos, indicador suficiente para garantir a maioria no Executivo. O Partido Social Democrata ficou em segundo lugar, com 16,22%, 523 votos, sendo que a novidade foi mesmo o Chega, que se tornou na terceira força do Conselho, 12,41%, 400 votos. A CDU conseguiu 9,93%, 320 votos, enquanto o CDS ficou pelos 0,87%, 28 votos. Fernando Freire, em declarações à ERT, fez questão de agradecer a confiança dos barquinhenses.
As primeiras palavras é de contentamento e agradecimento aos barquinhenses pelo princípio da confiança que nos atribuíram nesta ata eleitoral. Eu tinha a consciência que o trabalho já estava a ser desenvolvido, o Conselho está em progresso, por isso é pacífico, nada de transcendente. Quando há trabalho desenvolvido, objetivamente depois é reconhecido pelos eleitores. É continuar na senda daquilo que prometi, trabalho, e desenvolver o Conselho de Vila Nova Barquinha, no sentido de posicionar também em sede de desenvolvimento económico e social, que é isso que nos interessa nos tempos que correm hoje.
Luís Miguel Albuquerque foi reeleito como presidente da Câmara de Ourém e foi ele que registrou a maior subida nas preferências de voto de todo o distrito de Santarém, comparativamente com 2017. O cabeça de lista do PSD alcançou 62,78%, ou seja, mais 15% do que há 4 anos, o que se traduziu em mais de 2.600 votos. Dos 4 eleitos, passou para 6, deixando a oposição reduzida a um vereador, neste caso o eleito do Partido Socialista, que se ficou pelos 18,83%. Em declarações à Hertz, Luís Albuquerque falou num resultado histórico.
Este é efetivamente um resultado histórico do nosso concelho. É um resultado para o qual nós trabalhámos durante estes 4 anos. Obrigado. Esperava um resultado possível, porque aquilo que nós fizemos, como disse, dos 4 anos, e a situação que sentimos durante estes 15 dias de campanha, iniciava isso mesmo, mas sinceramente tinha algumas dúvidas que pudesse atingir esta dimensão, porque seis vereadores em 7 é único, e pensávamos que era muito, muito difícil acontecer. Aconteceu, o povo assim o entendeu, exprimiu-se desta forma e, obviamente, nós estamos muito satisfeitos com este resultado que conseguimos alcançar aqui em Ourém.
Ou seja, vê estes números, vê esta confiança como uma consequência do trabalho que tem realizado, é isso?
Sim, como eu disse durante a campanha, esta eleição era um julgamento daquilo que foi o nosso trabalho nos últimos 4 anos. Porque 4 anos à eleição e o povo julga aquilo que foi feito durante esses 4 anos. E assim foi o que aconteceu. E, portanto, eu acho que os resultados expressos são suficientemente esclarecedores sobre aquilo que o nosso conselho entendeu que foi feito nos últimos 4 anos e, obviamente, estamos muito satisfeitos, porque é o conhecimento desse trabalho.
Uma pessoa foi atropelada na manhã desta quarta-feira na rua Alfredo de Maia Pereira, em Tomar, sendo que a vítima foi considerada como ferido ligeiro e com necessidade de assistência hospitalar. Houve ainda registro para assistência no local a uma outra pessoa. O alerta foi dado pelas 9 horas e foram mobilizados 8 operacionais e 3 veículos de apoio. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência.
Rádio R, informação.
O aviso é da Polícia Judiciária. Várias pessoas têm recebido e-mails que estão relacionados com a tentativa de phishing, ou seja, o anexo em causa tem por objetivo apoderar-se de dados pessoais das vítimas, dentre os quais informações que permitam aceder a contas bancárias. E estes e-mails estão associados à própria PJ, numa clara tentativa de ganhar a confiança dos potenciais burlados. Nesse sentido, nunca aceda a links ou anexos de e-mails estranhos e não se deixe guiar pelo tom ameaçador ou alarmista da mensagem. Em caso de dúvida, contacte previamente por telefone a empresa ou a instituição cujo nome está a ser utilizado. Não responda a este tipo de mensagens e apague-as imediatamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.